Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Albuquerque, você está comigo no Notícias do Front, episódio número 700, moçada. Olha que bacana, um número redondo, um número importante. E também, igualmente importante, é esse nosso podcast, esse nosso episódio, que dessa vez traz como título Boi Gordo. Procura-se vivo ou morto. Uma vez colocado esse título enigmático, né? E que eu acho que até de alguma forma ele é muito bem-vindo, se assim eu posso dizer, né? Pelo menos para os pecuaristas. Relembro a você que esse conteúdo tem um apoio incondicional e especial de Impasa com DDGS, MSD Alflex, Gerente de Pasto, Cargill Nutron, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago e Otimiza Gestão Rural. Lembrando do gerente de pasto, nós somos usuários da racional, da forma de trabalho do gerente de pasto, e nós temos uma tríade, né? Que é o método, conhecimento sobre manejo de pasto, o software, um aplicativo de campo e de escritório, de notebook, e, se você precisa, a consultoria. Ambos são disponibilizados pela empresa. E transformam pasto em número, viabilizando com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária do Brasil. Usamos e recomendamos, moçada. Muito bem, recadinho dado. Vamos começar aqui o front dessa semana. Esse front é muito maluco, moçada. Igual tá o mercado, né? Boi gordo procura-se vivo ou morto. Eu vou citar aqui diversos. Aqui na minha colinha, no meu caderninho, melhor dizendo, diversos assuntos aqui que foram relevantes durante a semana, né? Semana começou com o zap zap, com as mensagens: compramos vacas descarte, pode ser cruzada. É aquela história, moçada. Quando a barriga tá roncando, nenhuma goiaba tem bicho. É ou não é verdade? Saímos da fartura para a faltura. É um ano absolutamente bipolar. Saímos do inferno, em termos de preços para o pecuarista, diretamente para o céu. Lembro muito bem de companheiros que estavam com dificuldade de colocar cargas extras de boi em contrato de indústrias que existem esse contrato, né? E hoje, essas mesmas indústrias pedem para antecipar. Escala, cara, é inacreditável, cara. Aquela história, com fome, tudo pode. Compra a vaca descarte e pode ser cruzada. É ou não é? Por falar na indústria, moçada, sabe aquele áudio? Vocês lembram daquele áudio do Galvão Bueno? Deixa eu pôr ele aqui pra gente refrescar a nossa memória. Lembraram? Pois é, de vez em quando esse áudio varre os grupos de zap zap, né? E esse áudio, não só a indústria, mas o mercado, cara, essa alta é um negócio impressionante, a sequência de altas, né? Então, assim, fica todo mundo, né, meio sem referência, né? Então, assim, boi, procura-se vivo ou morto? Esse título resume o mercado boi gordo. Agora, o mercado bezerro do garrote boi magro, moçada, também tá louco. E a frase é: tem, mas acabou. Pois é, tem bezerro? Tem, mas acabou. Tem garrote? Tem, mas acabou. Tem boi magro? Tem, mas acabou. E aí tá todo mundo, a indústria, o atacado de carne, restaurante, alguns cortes? Tem, mas acabou. Cara, o negócio assim. Inacreditável, assim, literalmente 2024, nós saímos do inferno em termos de preço para o céu. Os frigoríficos terminaram essa semana, essa sexta-feira, dia 8, ligando na quinta, na sexta, para pecuaristas, ou para antecipar a parceria, quem tem boi escalado, ou para quem algum tempo não abate no frigorífico, está recebendo ligação, ou está tudo bem, como é que você está? Tem gado aí? A semana que vem começa com escalas muito apertadas em nível Brasil para todo lado. Incrivelmente, abates, inclusive ao sábado, né? Fala, a margem da indústria já diminuiu, tá, mas está batendo ao sábado escala cheia, né? Isso a gente vê diversos exemplos aí sobre isso, né? O boi interestadual, cara, é outra coisa que a gente está vendo muito. Indústria levando boi de um lado para outro. Isso está acontecendo. Às vezes acha um pouco mais de boi num estado, leva para outro lugar, né? Pedidos de antecipação de termo, de parceria, tudo isso é pauta do dia. Começamos também a semana com a notícia da China, né? Entre o dia 5 e o dia 10, vai ter lá na China, está ocorrendo na China, né, a feira internacional do importador chinês. E os frigoríficos brasileiros estão lá na China e parece que as notícias estão sendo boas em termos de preço. O chinês não está tendo escapatória. Se não pagar, não vai levar a carne. A verdade é essa. Coisa interessante, a gente está vendo. Ah, tem chuva, choveu bastante essa semana. Realmente, tem gente com boi confinado há 5 meses e está descartando, desculpe, vendendo de pouco em pouco. Então, mesmo com chuva, esse boi não aparece. Nós viajamos na quinta-feira, referências de São Paulo até Goiânia, sem parar, garoa, chuva. É impressionante, moçada. A China, tenho falado muito com a China. A China está bastante incomodada com o que está acontecendo. Eles que estão em um período de deflação e eles projetam inflação para o ano que vem, cara. Os frigoríficos com ativos querendo vender lá na China e pedindo preços aí maiores, 5.200 a 5.500 o dianteiro. Hoje o chinês acaba tendo uma preferência por cortes mais baratos, mas não está tendo muito escapatória. Esse preço que o frigorífico brasileiro está querendo, ele olha. Preço de exportação, olha para o boi de 340 no estado de São Paulo, né? A carne vem bombando dia após dia, os levantamentos do CPEA mostram, e esse mercado de carne olha para o boi de 340 em São Paulo. E o gráfico, que é análise grafista, técnica, há algum tempo já olha para o boi de 340. Então, o boi de 340 parece que é o alvo, né, prioritário e primário, e já tem boi em São Paulo de 335, 340, boi em Goiás de 325, Minas Gerais é 330, Mato Grosso é 330, vaca, enfim, por exemplo, Mato Grosso já está muito perto, em muitas regiões do Mato Grosso, no recorde da arroba lá da pandemia, moçada. São Paulo não está longe nos 340 e nós não descartamos que esse recorde seja atingido, o recorde nominal. Impressionante, cara, o mercado de bezerro tem, mas acabou, moçada. Bezerro de 8 a 9, ninguém queria. Bezerro de 12 a 15, tá dando briga, moçada. Então, assim, comercial de venda de carne, todo mundo modo Galvão Bueno, moçada. Quem tá precisando comprar bezerro, modo Galvão Bueno. Não tá brincadeira. Exportação de outubro fechou com incríveis 38% de aumento, um novo recorde mensal acima de 300 mil toneladas. Vamos ver se é, parece que é 320 mil o número, moçada. É um negócio assim absolutamente estarrecedor. Alguns restaurantes, amigos aí, começam a relatar dificuldade de acesso a alguns cortes, né? E o bovino, moçada, do bezerro até o garrote, boi magro, o tem mais acabou é o que impera. Inclusive, isso dá uma dificuldade muito grande. Se você combina um negócio para comprar uma bezerrada, uma garrotada e deixa para olhar esse gado semana que vem, você meio que ajeita o preço e tal. Não, sexta-feira que vem eu passo lá e olho, embarco e carrego. Não faça isso, cara. Existe um grande risco de você não internalizar os animais. Tem que ser olhou, negociou o preço e embarcou. Não pode esperar nem um dia. Nem um dia, certo? E é uma dificuldade também você vender a prazo, né? Você vende uma boiada bem vendida hoje, daqui 30 dias, meu amigo, você vai receber o dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê? Se você não comprou a reposição em 30 dias, né? Então, assim, são fatos assim, muito marcantes, difíceis de ver. Você compra hoje pagando caro, amanhã ficou no preço. Você vende hoje caro, amanhã vendeu barato. Isso leva as pessoas a terem uma insegurança muito grande no físico para se negociar. Todo mundo retraído na venda, tá certo? É, e no futuro, isso, qual que é a consequência dessa situação no futuro? Volatilidade. Uma volatilidade muito grande no mercado futuro. A gente viu isso nessa sexta-feira no encerramento da semana. É, outra coisa que apareceu, conversei com o pessoal do varejo, né? Conversei com a turma do varejo, falei, vem cá, meu, e esse consumidor, o que está acontecendo? Os caras falaram para mim o seguinte, falou, Rodrigo, não tem boca, cara. Até dezembro nós estamos escorado no consumo. Não tem jeito, cara. Assim, tudo bem, uma parte dos consumidores diminui um pouco o consumo de carne, outra parte não diminui, mas migra para corte mais barato. Agora tem uma grande parte, moçada. Desculpa a expressão, cara. Já ligou o ferre-se. Eu ia falar outra coisa, você sabe, mas enfim, né? Ligou esse botãozinho, cara. O supermercado aumenta, supermercados menores falam em aumento de 30, 40% do faturamento no mês de dezembro, novembro e dezembro, cara. E assim, gente que vem para fazer churrasco de segunda-feira sai com um carvãozinho, pacote de carne, nem olha preço, cara. Isso tem direto, cara. E outra coisa, moçada, que eu não vi ninguém dizendo, o Natal e o Ano Novo dessa semana é Natal do colaborador, moçada. Natal do colaborador. É dia 25, é quarta-feira, dia 1º é quarta-feira. Olha só, moçada, vai matar a semana. Dia 23, quem que vai trabalhar? Segundona brabo. Dia 24, pá, Natal, né? Véspera de Natal. Dia 25, Natal. Dia 26, numa ressaca desgraçada. Dia 27, é sextou mais cedo. Aí, beleza, vem a outra semana, meu amigo. Esquenta pro Ano Novo. Dia 30, 31, já não funciona nada. Dia 1º na quarta. Imagina a ressaca do dia 2 para encarar a sexta, dia 3. Moçada, vão ser duas semanas de farra, pingue e foguete, moçada. Esse modo onda, farra, pingue e foguete já tá ligado. Já era, né? É, já era, já tá nesse sistema aí. Não tem jeito, cara. Essa carne tá sendo repassada pro consumo, né? A inflação, isso tá batendo no IPCA, tá batendo na inflação, tá batendo lá em Brasília. A mídia começou a tratar desse assunto com mais frequência. Mas não tem jeito, cadê o boi, cara? Não aparece, chuva pro lado do vento e esse buraco não sai da toca, não sai, o estatuto, melhor dizendo, não sai do buraco, não sai da toca, moçada. Aí vem notícia de que a África do Sul aprovou mais 19 frigoríficos, a África agora querendo a nossa carne também, moçada. Assim, é um negócio inacreditável, cara, inacreditável. O volume de abate alto, diga-se de passagem, né? O volume de abate muito alto, abate cheio, né? Nesse momento não tem a vaca, tudo bem, mas o volume de abate ainda está alto. Agora em outubro pode ser que comece a querer diminuir, mas eu não vejo essa redução de abate de maneira consistente ainda não. Galera, pelo contrário, a galera está batendo até no sábado. O problema é que a demanda está muito forte. A demanda no mercado interno, por mais que a gente tenha um governo que não tem compromisso com o fiscal, o dólar está onde está, a gente observa que o mercado interno está para consumo nesse momento. O PIB vem rodando a nível anualizado próximo a 3, um poder de renda da população maior, até por uma informalidade, os aplicativos, né? Um poder de compra da carne bovina comparado às suas concorrentes, também não tá nos seus piores momentos, pelo contrário, frango e suíno também subiram, né? Então, assim, é um cenário de alta sustentada dia após dia, né? Nos indicadores aí do mercado físico do boi gordo, desde O comecinho de junho essa maré virou e segue numa profecia autorrealizável. É o que eu disse semana passada, o short squeeze, a indústria está grandemente vendida, a indústria exportadora a descoberta, ela precisa originar essa carne, precisa entregar volumes, o atacado está enxuto, os frigoríficos menores, que são 60% da compra do gado brasileiro, estão no modo on, colocando os grandes ursos exportadores para correr, as abelhinhas, que são os frigoríficos pequenos e médios, estão muito ativos, esse padrão segue, né? É o dólar na gaia do pau, como diz o goiano, deixa a exportação muito competitiva, a gente já está chegando, mesmo assim a gente está subindo em dólar, né? Já estamos acima de 55 dólares a nossa arroba, e cria um ambiente assim que, cara, é difícil até se posicionar, independente do elo em que você esteja, independente, cara. Agora, impressionante como tem um negócio na pecuária que a turma esqueceu. O ETF de boi, cara, está completamente fora da baliza do mercado futuro. O ETF, a gente fez um podcast específico para o ETF lá muito atrás, né? Depois até posso checar aqui o número desse podcast, né? Esse ETF é um índice, né? É uma cesta, é uma cota, é um fundo de índice, ou seja, é um fundo que tem cotas, essas cotas são ser negociáveis negociadas em pregão eletrônico, como se fosse uma ação. Você, no caso da cota do fundo, você não fica vendido, você compra, você tem ou não tem, você vende o que você tem no seu estoque de cotas, né? Então você comprou 100 cotas a X reais hoje, amanhã essa cota tem um pregão eletrônico, ela vale mais, você está comprado, você ganhou. Se a cota vale menos, você está comprado, você perdeu. E se você quiser sair da posição, você tem que vender as suas cotas, né? Ou seja, procurar a fila das ofertas de compra, né? Se você quer vender, você tem que procurar a oferta de compra. É como se fosse uma ação. Você não trabalha short nela. Você trabalha comprado ou você está de fora, né? Você vende o que você tem. Muito bem. E está completamente fora de baliza, né? Essa cota ela foi lançada a R$10 quando o boi era 290, lá em novembro, final de novembro de 2022. Agora o boi está 330 e lá vai fumaça, e a cota está 8 e pouquinho, moçada. Então esqueceram, lógico que esqueceram o beboi, né? Ele foi esquecido, a cota deve refletir, é um fundo de índice, ela deve refletir uma cesta do BGI, que está muito acima, mas óbvio que ela reflete também a fila e a oferta de compra e venda. Então, cara, ainda eu falei com uma pessoa que mais entende, na minha opinião, de boi gordo, de derivativo agrícola no Brasil. E essa pessoa me disse, falou assim, eu vou comprar mais. Né? Não é, talvez não é a pessoa que mais entende, é uma das pessoas que está no grupo de, vamos falar aí, de 10 pessoas no Brasil, na minha visão, que mais entendem desse mercado. E ele estava meio... Eu falei, o que está acontecendo com o beboi? Eu falei, dá uma olhada. Aí ele pôs no mesmo gráfico o indicador do boi gordo, CPEA B3, e o beboi, cara. Cara, é inacreditável como ele tá mal arbitrado. Ele dispariou, como diria o goiano, né? No nosso linguajar goiano aqui, né? Ele dispariou, ele tá fora de baliza. Então, assim, é uma oportunidade. Eu falei com esse cara e ele falou assim, Rodrigo, ainda bem que você me avisou. Eu vou comprar agora, já estou comprado, vou encher a mão. Então assim, a galera, tem alguém desfazendo posição e esse cara está distorcendo, está extremamente distorcido o beboi. A gente, inclusive, é um assunto que a gente fala no curso Gestão de Risco na Prática, lá com você. Mas enfim, moçada, eu também comecei a escutar, para a gente finalizar, que é uma coisa que me preocupa, e me preocupa muito. Rodrigo, lá no meu estado, lá no Nortão, é o seguinte, tá contando os minutos para ter fila de Hilux zero, sem placa, andando na cidade. A Hilux até já subiu de preço e a turma tá em cima, é capacidade de troca de caminhonete, CTC. A CTC tá alta de novo, não é CTC do solo não, moçada, é a capacidade da troca de caminhonete, como disse uma vez a Janaína Martucelo, um abraço para ela. IATF, moçada, fui comprar uns hormôniozinhos de IATF, moçada, passei um sufoquinho aqui para achar, viu? Então, assim, galera, é o ciclo pecuário, tá dando para pegar na mão o que aconteceu de agosto de 23 a julho, junho, julho de 24, na baixa, e o que está acontecendo agora, moçada. O mesmo filminho, foguetinho do Zap Zap, né? É, pinga, foguete, por aí, né? E igual aquela música, né? Como é que é? Porra, eu acabei de falar, falhou aqui a memória. É, porrada, pinga e foguete, não é isso? Moçada, e aí muita gente comete um erro que é inacreditavelmente ruim. Não cometa esse erro. Não, ou seja, o que eu quero dizer? Não abaixe a guarda da gestão. Conversando com a turma da Integra, eu disse isso aqui semana passada, né? Muita gente fica relaxado, relaxa na gestão produtiva, na gestão financeira. Muita gente relaxa na gestão de risco de preço, né? Então a gente vê o boi magro, aonde está chegando. Então, se você está num ciclo de produção já mais curto, né? Mesmo o bezerro, moçada, cuidado com a margem do próximo ciclo produtivo, não relaxa, não abaixa a guarda, não cometa o erro que a grande maioria vai cometer. Eu estou dizendo isso aqui, né, em pleno novembro de 2024, porque está acontecendo um filme igualzinho de novo. Todo o dinheiro que foi ganho no ciclo produtivo que está se encerrando pode ser deixado na mesa no próximo. Então, muito cuidado, mantenha a sua gestão afiada. Não é porque os preços estão melhores que você pode abrir guarda. Não. O que tem que ser feito agora é investimento estruturante. Investimento na sua fazenda, calcário, infraestrutura, coisas que você precisa melhorar para melhorar o seu hotel, que é a sua fazenda. Tem que ser feito nesse momento. De preferência, essa fazenda que já esteja exposta à alta da arroba, ou seja, quem já fez reposição, né? Invista no seu conhecimento, para que você esteja mais capacitado, com mais habilidade e competência, para quando vier uma próxima fase de baixa da arroba, porque ela vai vir, não tenha dúvida que ela vai vir. Eu estou vendo o mesmo erro, farra, pinga e foguete, moçada. Está embalando a turma de todos os elos da cadeia. Muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. É esse o recado que eu deixo. E com esse cenário, né? Eu aproveito para reforçar aqui um convite e deixar um presente para você que nos acompanhou até esse momento. E por que que é interessante esse presente, né? Que é um desconto, esse presente vou logo falar, é um desconto ao nosso curso Gestão de Risco na Prática, de uma forma diferente do que a gente fez na semana passada. Vamos lá. Qual que é a questão? Rodrigo, mas a arroba está em alta agora, para que eu vou me preocupar? Beleza, a arroba está em alta, fato. O bezerro, o garrote, boi magro também. Então a margem do próximo ciclo produtivo, eu diria que ela está muito desafiada. Então não tem, cara, não tem fôlego. O mercado não dá colher de chá, o mercado não dá brecha. Você precisa estar 100% do tempo com o radar ligado. A gente não tem mais a chance do erro, a gente não tem mais o benefício de um período em que a gente pode ficar tranquilo. Isso não existe, não existe, não tem período de conforto. Então você precisa de gestão de risco na fase de baixa e na fase de alta. E se não é o seu caso, se você ainda precisa desenvolver isso, faço aqui o convite. Então o nosso curso está no ar. Muita gente me perguntando aqui no particular, mas Rodrigo, eu estou esperando a Black Friday. Não vai ter política especial para Black Friday. Por quê? A nossa política, que a gente negociou com a turma do Na Fazenda Academy, ela não é para vender no ano todo por um valor que não é muito legal de custo-benefício e fazer um preço bacana de custo-benefício só na semana da Black Friday. Não. A gente prefere ter uma proposta mais honesta e justa. O preço, ele tem um excelente custo-benefício o ano todo. E como a gente acredita piamente disso, até porque a gente já está recebendo feedback dos alunos que estão fazendo o curso, né? A gente acredita fortemente nisso, não há motivo né? Nem nexo da gente fazer um preço diferente, né, no momento da Black Friday. Ele já carrega 35% de desconto permanente. Se você entrar hoje lá, a semana passada o preço tinha 35% de desconto. Então é preço de Black Friday o ano todo. Então nós não temos como fazer uma política diferente ao que a gente já faz. Agora, o que eu posso fazer, e faço aqui com muito gosto de coração, consegui negociar com a turma do Na Fazenda Academy, que são nossos parceiros nessa empreita, e é um pouco diferente do que a gente fez na semana passada. Semana passada a gente deixou um cupom de desconto válido, ele tinha uma validade até a segunda-feira, dia 4. E muita gente acabou perdendo a data, né? Escutou o podcast, não conseguiu escutar tudo no fim de semana. Quando foi escutar na terça-feira, por exemplo, pegando uma viagem e tal, já não teve mais acesso ao desconto. Então a gente colocou uma coisa mais democrática, né? Vamos falar assim. A gente não vai colocar limite de data nesse cupom de desconto. A gente vai colocar limite de pessoas que vão acessar esse cupom. São 10 pessoas, 10 cupons. O código desse cupom, quando você for, se você achar que vale o curso, vale lembrar que se você comprar e achar que não vale, nos 7 primeiros dias a gente devolve integralmente o seu dinheiro, certo? Muito bem. Se você achar que vale comprar, você coloca, lá vai ter um campo de cupom de desconto, você coloca Rodrigo 10, 10 em numeral, Rodrigo 10, letra maiúscula Rodrigo 10, 10 em numeral. E pronto, você tem 10% de desconto em cima do preço que está no ar, que já carrega 35% de desconto, moçada. Então, assim, e nós vamos colocar os primeiros 10 cupons. Por quê? Se a turma acessar, por exemplo, lá por terça-feira, não deu 10, vai estar no ar, né? Só vai esgotar depois que 10 pessoas, né, usarem o cupom. Automaticamente o sistema vai derrubar o cupom. Eu acho que é mais justo. A gente não coloca um limite temporal, a gente coloca um limite de quantidade. Independente do dia, esse cupom vai estar válido até que os 10 primeiros sejam agraciados. Tá beleza? Tá bacana? Combinado? Faço esse convite para você e agradeço a sua audiência, a sua paciência. Esperamos vê-lo aqui na próxima semana. Boi gordo, procura-se vivo ou morto. Ah, vivo ou morto por quê? Porque tem navio levando boi para tudo que é lado. Semana passada ainda pus uma foto no meu Instagram, no canal de São Sebastião. Um primo, um amigo meu estava passando de uma lanchinha dele, um barquinho dele, uma lanchinha. Mário Alfa, para quem eu mando um abraço agora. E ele me mandou um vídeo do navio encostando no canal para levar o nosso boi gordo vivo no canal. Então procura-se vivo ou morto. E a garrotada, bezerrada, tem, mas acabou. Então fique melhor, melhore sua habilidade, sua competência, tal gestão de risco na prática para você. Agradeço sua companhia. Estive essa semana em Uberaba, foi um prazer estar lá na ABCZ junto com a turma da MSD, palestrando para os veterinários no Maxi Corte Triângulo, né? Foi muito bacana. Meu amigo Carlos Eduardo Nassif, o Cadu, técnico renomado da BCZ, meu amigo, dentro da minha cozinha. E vamos em frente, moçada. Nos vemos por aqui. Procura-se o bovino, vivo ou morto. E amarra as carças, moçada. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.